sabendo que dia 25 é dia do DNA? A gente podia fazer o episódio dessa semana sobre DNA, né?
Boa ideia. Com tanta gente no último ano falando que vacina incorpora material genético no DNA, é bom explicar tudo certinho, pra ver se as pessoas entendem por elas mesmas que isso não acontece.
Pois é, explicar o que é DNA, gene, síntese de proteínas. Bora lá?
Bora!
Olá, eu sou Letícia Sarturi, mestre em imunologia e doutora em biociências e fisiopatologia.
Olá, eu sou Júlio Ponce, mestre em fisiopatologia experimental e doutor em epidemiologia. E nesse episódio, a gente vai falar sobre o DNA, o que é, onde vive, o que faz.
Pela primeira vez, pesquisadores respondem.
Do que se alimenta não. Mas vamos falar também de genes, síntese de proteínas, rastreamento genético para doenças e terapia gênica.
O DNA, ácido desoxirribonucleico, foi descoberto em 1869 pelo bioquímico alemão Johann Friedrich Miescher. A princípio, ele deu o nome de nucleína ao composto ácido que continha fósforo e nitrogênio.
Quem demonstrou a presença das bases nitrogenadas na composição do DNA foi o bioquímico Albert Kochel, em 1880.
E em 1889, Richard Altman, que foi aluno de Miescher, comprovou a natureza ácida e deu o nome de ácido nucleico.
Mas eu não sabia o que significava essa palavra difícil, por causa que daqui no interior não tem a dicionária.
Mais tarde, Phoebus Levine e Walter Jacobs, em 1912, concluíram que o componente básico dos ácidos nucleicos continha uma base nitrogenada ligada a uma pentose, um tipo de açúcar, sendo que a pentose estava ligada a um fosfato.
Eis a descoberta do nucleotídeo, mas calma! Vamos então esclarecer as partes do DNA. O DNA é uma molécula ácida que é formada por nucleotídeos. Esses nucleotídeos são moléculas de base nitrogenada ligada a um açúcar chamado pentose, entendeu?
Ah, agora eu entendi!
Como o nosso DNA está estruturado?
Pera, antes da gente falar disso, vamos falar um pouquinho mais da história?
Vamos lá!
Os estudos acerca do DNA continuaram nos próximos anos, para então chegar a essa descoberta da estrutura do DNA. Muitos cientistas naquela época estudavam o DNA.
Muitos mesmo. Inclusive, tem uma história que a gente contou aqui no Escuta Ciência. Vai lá pro episódio 29 e escuta.
Olha aí você que tá passando no corredor do audiovisual, aqui na prateleira dos podcasts Escuta Ciência. Tem o episódio 29. É isso aí, dona de casa. É isso aí, patrão. Você pode ouvir o programa que fala sobre as cientistas. Programa 29. Tá na promoção, hein?
A história que estamos falando é a de Rosalind Franklin, que no final dos anos 50 descobriu, por meio de uma técnica de cristalografia de raio-x, a estrutura de dupla hélice do DNA.
Mas ora ora, meu caro Watson e meu caro Crick, por que foi dado somente a vocês os créditos pela descoberta da estrutura do DNA? James Watson, biólogo americano, e Francis Crick, físico inglês, propuseram alguns anos depois, em 1953, o modelo da dupla hélice do DNA.
E essa descoberta rendeu aos cientistas, os homens no caso, já que Rosalind ficou de fora, o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina. Nos anos seguintes, fomos aprofundando os conhecimentos sobre o DNA, e hoje já sabemos tanto a ponto de se falar, inclusive, de terapia gênica.
Mas você, ouvinte, deve estar se perguntando, onde fica o DNA e qual a função do DNA?
O DNA é o nosso material genético que está presente no núcleo e nas mitocôndrias das nossas células. Os cromossomos presentes no núcleo são formados de uma dupla fita de DNA. Nesses cromossomos, temos regiões que são chamadas de genes.
É isso, gente. Aqueles cromossomos que têm um formato parecendo um X carregam genes e são formados de DNA.
Nós possuímos 23 pares de cromossomos, ou seja, 46 cromossomos. Dois desses são os sexuais, X e Y. Os outros 44 são chamados de autossômicos, ou não sexuais.
E a função do DNA, você sabe qual é?
Eu sei ou não sei?
A função do DNA é servir de receita para a produção de proteínas.
É só isso?
Isso é muito importante porque as proteínas participam de vários processos fisiológicos essenciais para o organismo. Outra coisa importante de ser dita é que a síntese de proteínas que o DNA permite depende dos genes contidos no seu DNA.
Sim, porque suas células só serão capazes de produzir uma proteína para a qual você tenha um gene correspondente. Isso é a expressão gênica.
Vamos com calma. Como é mesmo que o DNA leva à produção de proteína?
Não sei.
Para explicar isso, vamos pensar numa coisa. Vamos dizer que você fique sabendo que sua avó sabe fazer aquela receita de carne de panela incrível que você comeu em um restaurante de comida brasileira. Daqueles assinados por um chefe famoso.
Aí, você resolve pedir para sua avó anotar a receita em um papel. E agora chega o momento, aquele momento que você vai para a cozinha para fazer a receita.
E você faz a carne de panela incrível. Sim, agora ela está aí, na sua frente.
Vamos às metáforas. A receita da sua avó é o DNA. O papel em que ela escreveu a receita é o RNA. E a carne de panela que está aí pronta na sua mesa é a proteína.
Exatamente.
Temos alguns processos chamados de transcrição e tradução, que fazem a proteína ser produzida. Na transcrição, o DNA é transcrito em RNA. E na tradução, o RNA é traduzido em proteína.
Esses processos guiam a expressão gênica, mas e se tivermos genes defeituosos?
Nesse caso, poderemos ter uma alteração na proteína e, consequentemente, poderemos ter algum tipo de alteração fisiológica que pode levar a uma doença.
Existem diversas mutações em genes que podem levar a doenças e disfunções fisiológicas.
O foco aqui não é falar das doenças genéticas, mas sim do DNA. Mas prometemos que um dia falaremos sobre isso.
O fato é que desde a descoberta do DNA, a ciência evoluiu tanto que hoje já conseguimos detectar genes que predispõem a doenças diversas. Podemos detectar, inclusive, a presença de genes relacionados ao câncer.
Esse rastreamento genético é uma realidade acessível hoje para muita gente, apesar desses testes ainda terem um custo bem elevado.
O gás tá caro, vou ter que vender o bujão, pra cozinhar o arroz, pra cozinhar o feijão.
Outra coisa interessante é que hoje temos terapias gênicas possíveis. Sim, é possível consertar, entre aspas, os genes defeituosos.
Pesquisadores já são capazes de modificar genes humanos defeituosos usando uma técnica de edição gênica chamada CRISPR, que permite uma modificação precisa dos genes.
Esta técnica tem potencial para o tratamento de diversas doenças, entre elas o câncer.
Quanto avanço já temos nessa área? E olha que só terminamos de sequenciar inteiramente o genoma humano em 2021.
É claro que ainda temos muito o que explorar na terapia gênica, mas você sabe o que não é terapia gênica?
Vacina. Mesmo que alguns médicos e políticos desinformados insistam em chamar as vacinas de mRNA da Covid de terapia gênica, elas não são.
Não há nenhuma incorporação de material genético da vacina no nosso. Não há nenhuma edição dos nossos genes que aconteça depois da vacinação. Até porque isso nem faz sentido.
Agora que você já aprendeu alguma coisa sobre DNA, seja uma pessoa propagadora de informação.
Vamos combater a desinformação. Compartilhe esse episódio, compartilhe informação.
Escuta a ciência.
Tchau, tchau e até o próximo episódio.